Glória a Deus. Vamos a uma reflexão rápida aqui, queridos. Queria que você estivesse bem focado aqui. Quero começar com o texto de Marcos, capítulo 14, versículo 12. A gente vai ter projeção aí. Marcos 14, 12. Diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos te preparar? Aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Vou repetir essa pergunta: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então, essa pergunta é uma pergunta que incomodou meu coração, eu quero que incomode o seu também nessa noite. Onde o Senhor quer que preparemos a Páscoa? Onde o Senhor quer que a gente prepare a Páscoa? É claro que dentro do contexto do texto era um local físico, mas aqui é algo espiritual. Esse onde é um onde espiritual para as nossas vidas. Onde nós podemos estar em Cristo para que a Páscoa revele o seu propósito maior. Onde nós podemos estar em Cristo? Onde está o Espírito do Senhor para que traga compreensão ao real significado daquilo que nós comemoramos hoje? Não apenas uma festa que é lembrada, um almoço em família ou outras coisas que possam surgir a respeito de Páscoa, mas onde nós podemos preparar a Páscoa para o Senhor no nosso dia a dia? Onde nós precisamos estar, queridos, para que a gente tenha essa revelação e esse discernimento? E o Senhor quer trabalhar isso nas nossas vidas nessa noite. O que é a Páscoa? Páscoa é paixão, morte e ressurreição de Jesus. A gente sabe disso. Páscoa é paixão, é a morte, é a entrega na cruz e é a ressurreição. Cristo vive, Ele ressuscitou, nós estamos cantando isso essa noite, nós estamos declarando, e você está declarando junto com a sua voz, com o seu coração. Porque Ele vive, nós temos esperança, amém? Porque Ele vive, nós não temos a condenação do pecado. Porque Ele vive, nós estamos livres verdadeiramente. Porque Ele vive, nós temos a vida eterna, a morte não tem domínio sobre nós, amém? Você pode louvar a Deus por isso? Glorificado seja o Senhor. Isso é Páscoa. Agora, o que não é Páscoa? Por mais que seja bonitinho e fofinho e coloridinho e peludinho, isso não é Páscoa. Tá? Guarde bem, não é coelho da Páscoa, é o cordeiro da Páscoa, amém? É o cordeiro. Então, por causa da história lá para trás, os povos da antiguidade, eles tinham uma festa chamada Festa da Fertilidade. E nessa festa, que era no começo da primavera, era representada pelo coelho, porque o coelho, todo mundo sabe que é bem fértil. Então, essa festa tinha como símbolo o coelho. E também, ovos simbolizam, tipo, símbolo de vida nova, de nascimento, de novo, certo? Que está surgindo. Bom, foi uma superposição de alguns desses elementos. Primeiro, essa festa que acontecia coincidia com a festa judaica da Páscoa, né? No início da primavera, essa festa da fertilidade, que tinha o personagem do coelho. Os ovos que simbolizam a vida nova, ou o novo que pode nascer. E depois, com a oportunidade de comércio, o chocolate, que, convenhamos, né, irmãos? Todo mundo gosta. Amém? Chocolatinho sempre vai bem. 70%. E aí, misturaram tudo. Coelho de fertilidade com ovos de renovação, com comércio de chocolate, com a festa da Páscoa. E aí, o foco maior que você vê quando está chegando na Páscoa é o quê? Ovos de chocolate que o coelho, no quinombota, trouxe. Tudo muito esquisito, porque foi essa mistura. Isso não é Páscoa, eu não vou gastar muito tempo aqui para explicar. Amém, irmãos? Está bem claro? Então, você precisa revelar isso para os seus filhos, pelo amor de Deus. Não tem problema da fantasia, da coisa acontecendo. Isso aí não tem como, vai sempre ter ovos de chocolate, mas não são ovos de Páscoa. São ovos de chocolate, tá bom? Amém? Porque senão o coelho rouba a cena mais importante para a humanidade, que é a morte e a ressurreição de Cristo. O Papai Noel rouba o nascimento de Cristo no Natal. Aí nós estamos perdidos. Que tirou Jesus da história. O Papai Noel vem uma vez por ano, não tem compromisso com ninguém. Então ele vai embora, dá presente. Ninguém sabe para onde ele vai, aparece só no outro ano. E tira a cena do nascimento de Cristo. Aí chega a Páscoa, o coelho com os ovos tira a cena da morte de Cristo que nos trouxe vida. Alguma coisa está errada, então isso está errado. Amém? Ensine os seus filhos o que é verdadeiramente o significado da Páscoa, em nome de Jesus. Na narrativa da Páscoa judaica, então vou passar rápido por isso, irmão, fica ligado. Nessa festa se comemorava a libertação do povo israelita do Egito. Tá? Então, lá em Êxodo 12, depois você pode ler, para você ficar mais por dentro, né? A gente tem ali a palavra Deus instituindo a festa da Páscoa, que era para ser comemorada sempre, porque era a libertação do povo que ficou 400 anos no Egito, e boa parte desses anos como escravos, e cada vez mais pesado sobre eles o regime de escravidão, e até o ponto deles não terem direito a nada e só serem subjugados para fabricar tijolos para os egípcios e tal, tal, tal. Essa história. O que acontece? Que depois das pragas, que é bem conhecido por todo mundo, né, das 10 pragas, tal, com Moisés ali, a última praga era da morte dos primogênitos, onde o anjo passaria da morte e mataria todos os primogênitos. Ora, o que era necessário? Era necessário que os israelitas, que tiveram orientação de Deus, separasse um cordeiro, né? No décimo dia, separasse esse cordeiro sem defeito, sem mancha, sem nada, perfeito. E depois de 4 dias, então, eles iam imolar esse cordeiro. Imolar é sacrificar por um propósito maior, tá bom? Imolar é sacrificar por um propósito maior. E assim, eles sacrificaram esse cordeiro, e o sangue foi molhado em um tipo de uma esponja da época, e eles tinham que passar nos umbrais das portas, nos batentes, né? Até no movimento de cruz, passando o sangue no batente daquela porta. A porta que tinha o sangue ali aplicado, o anjo da morte não visitava aquela casa e o primogênito não morria. Então houve a morte dos primogênitos, mas os primogênitos israelitas foram redimidos, porque o sangue daquele cordeiro foi colocado no batente das portas. E ali eles comeram rapidamente, apressadamente, porque eles iam sair para a travessia do deserto, e então comeram o cordeiro assado, com as ervas amargas e com o pão sem fermento, e aí segue a história, e então essa virou uma festa judaica muito importante, que trazia sempre essa memória de que eles foram livres, foram libertos da escravidão. Aquilo que causava escravidão na vida deles, assim como o pecado, né, na vida da humanidade, eles foram resgatados e foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Então, ao mesmo tempo que isso era uma festa que se lembrava desse episódio, apontava para aquilo que ia acontecer na história, que era Jesus vindo como um ser humano, como um de nós, e assumindo a nossa dívida, a nossa conta, e assumindo com a sua própria vida, ele sem pecado algum, o Cordeiro de Deus agora, que se entrega, ele se entregou por sacrifício a cada um de nós, para que a gente fosse livre da condenação do pecado que está sobre todo ser humano que nasce. E aí, na sua morte, ele nos tira da condição de morte também, de morte eterna, e nos coloca em vida através da sua ressurreição. Ele não ficou morto, ele não ficou pendurado no madeiro, ele ressuscitou, ele vive. E aí, ele está comemorando também essa festa junto com os discípulos, aonde surge essa pergunta, no texto que eu li de Marcos capítulo 14, quando Jesus fala para eles prepararem a Páscoa, é dessa Páscoa que ele está falando. Amém, irmãos? É dessa Páscoa que eles comemoravam, prepara lá o cordeiro, prepara as ervas amargas e tudo para que eles pudessem ter aquela lembrança. Então, é essa festa, é nesse momento em que Jesus está na sua última ceia, né? A última ceia aqui na Terra é justamente nessa época da Páscoa, comemorando a Páscoa. E aí é onde os discípulos perguntam, onde o Senhor quer que preparemos a Páscoa? Jesus vai dar todas as instruções, vocês vão entrar na cidade, vão encontrar uma pessoa assim e assim, ele vai direcionar para lá, não vou entrar nessa parte, entra, vai lá no texto e você vai entender como eles prepararam aquele lugar aonde eles iam celebrar esse último momento de Jesus aqui na Terra. Bom, agora, quais as implicações da nossa vida hoje, gente? Quais as implicações, qual o significado da Páscoa? Não é mais a Páscoa judaica que a gente está trazendo de memória, mas é porque tudo se cumpriu em Cristo. Aquilo que apontava, que a Páscoa judaica apontava, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se cumpriu. E ele morreu, e ele não ficou naquele túmulo, mas ele ressuscitou, ele vive, e ele nos tirou dessa condição para que a gente possa viver também uma vida abundante, como ele prometeu. Então, quais as implicações disso na nossa vida, da Páscoa na nossa vida? O que é Páscoa? Cristo vive, ele ressuscitou, como isso pode transformar a minha vida e a sua vida? Então, primeira coisa que você precisa entender, e que a Páscoa, e que a ressurreição nos traz para nos libertar. Páscoa é deixar o peso do passado, tá bom? Primeira coisa, Páscoa é deixar o peso do passado no passado. Lucas 24, 1 a 3, diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado e encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Bom, o que acontece aqui? Jesus já havia ressuscitado. E agora, era o domingo, primeiro dia da semana. As mulheres vão para o túmulo onde Jesus foi colocado. E chegando lá, elas viram que a pedra tinha sido uma pedra enorme, tinha sido removida da entrada e que ele não estava lá. E o que essas mulheres levaram? Elas levaram perfumes e especiarias para o quê? Amém, irmãos? Participação assim muito eufórica. Elas levaram especiarias e perfumes para embalsamar Jesus. Então, no versículo 5, há dois anjos ali, né? Meio que em forma de homem, e eles falam: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Quem veio com ervas e aromáticas e perfumes veio para embalsamar aquele que estava morto. E o anjo fala assim: ele não está aqui, ele ressuscitou. Por que que você vem procurar entre os mortos aquele que vive? Tem gente que vive do passado. Tem gente que vive do passado, seja de algo que marcou a vida dele até bem, né, para alguma coisa boa, mas ele constantemente, ele fala assim: na minha época, que era bom. Já ouviu essa frase? Você está compartilhando alguma coisa? Não, na minha época, que era bom. E aí, ele vai sempre vivendo das glórias do passado. Ele não consegue trazer, né, a sua vida para o presente, viver o hoje aqui, que é o dia que a gente tem para viver. E ele vive ou das glórias do passado, ou das conquistas do passado, ou... Eu lembro uma pessoa que ele fez uma música no passado, viu, Hesh? Ele só tocava aquela música, né? Parece que não tinha mais uma criatividade, não tem outra música agora, é só aquela. Né? Tem umas bandas que é só isso, né, irmãos? Você canta a mesma música que o cara gravou na década de 60, 70. Bom, tudo bem que hoje está bem fraco, né? Mas vive das glórias do passado. O outro lado é quem vive amargurando os problemas do passado. A pessoa vive falando, sabe? Aquelas coisas que colocaram você para baixo, os pecados do passado, os problemas da sua família do passado, sabe, tudo aquilo, parece que o diabo fica jogando na sua cabeça as coisas do passado que deram errado, e você, toda vez que vai citar uma coisa, você traz aquilo como marcas do passado, como problemas do passado. Não procure aquele que vive no que está morto, amém? Não procure no passado algo que é vivo hoje para a sua vida. Não tente preservar aquilo que ficou para trás, porque pode tornar-se o quê? Um peso para você, um fardo pesado, uma culpa de coisa que você não resolveu, uma amargura, dívidas, e você tenta embalsamar aquilo para preservar de alguma maneira, não quer abrir mão daquilo, não. Jesus ressuscitou, ele vive, e em nome daquele que vive, seja liberto do passado, amém? Seja liberto daquilo que te prende, porque ele vive, e ele venceu todas as coisas. Então venha o poder da ressurreição sobre o seu passado, fazendo tudo novo, amém? Em nome de Jesus, criatividade, mente aberta, direção de Deus, horizontes ampliados, em nome de Jesus, deixe o passado no passado, não vai embalsamar, não vai perfumar o passado, deixe ele lá. 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, criação, as coisas antigas, ó, já passaram, e tudo se fez novo, surgiram coisas novas, amém? Receba o novo de Deus sobre a sua vida, para hoje, domingo da ressurreição, irmãos, tudo se fez novo, tudo se fez novo, pois toda a criação aguardava a vida vencendo a morte. Toda a criação, eu acho que dá para imaginar, tipo as plantas, os animais, o ser humano meio distraído, né? Mas alguns estavam ali esperando, ele morreu na cruz, ele foi derrotado, por que que ele não desce da cruz? Por que que não acaba com o exército romano? Por que que ele não dá uma coça nos líderes judaicos? Mas no terceiro dia, ele ressuscitou, aleluia! Louvado seja o Senhor, louvado seja, ele venceu a morte, venceu qualquer coisa que poderia nos destruir, e a criação aguardava, a vida vai surgir, ele vai vencer a morte, ele vai lá no inferno e vai catar, e vai tomar as chaves, e é tudo que poderia nos aprisionar, em nome de Jesus. Filipenses 3, 13 e 14, uma coisa eu faço, diz Paulo, esqueço-me das coisas que ficaram para trás, e avanço para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, amém, irmão? Prossiga, em nome de Jesus, creia, prossiga, em nome de Jesus, não seja vencido pelo passado. Segunda coisa, a Páscoa é enfrentar os medos do futuro. Então, as implicações disso na nossa vida. Páscoa é enfrentar as ansiedades e os medos do futuro. João capítulo 20, 19 a 22. Ao cair da tarde, Jesus ressurreto já, irmãos. Amém? Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, domingo, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus. Percebe aqui? Os discípulos, a galera que andou com Jesus, que viu os milagres, que viu as curas, que recebeu os ensinamentos, que estava lá, mas ele foi crucificado, ele foi erguido no madeiro, eles perfuraram o seu lado, colocaram uma coroa de espinho, isso abalou os discípulos, mas eles estavam trancados por medo dos judeus, e Jesus entrou, porque Jesus está ressurreto, ele atravessa a parede, amém? Ele pá, entrou, não precisa nem de porta, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco, amém? O príncipe da paz está aqui nessa noite para te dizer do poder da ressurreição, paz sobre a sua vida, sem ansiedade, irmãos, paz no seu coração, amém? Não se preocupe com amanhã, porque amanhã pertence a Deus, não seja vencido pelo medo, e aí Os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Novamente ele disse, duas vezes, quando há uma ênfase na Bíblia, preste atenção, paz seja com você. É isso que o Espírito está soprando, porque Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, amém? Ressurreição, é o Espírito de Deus sendo soprado sobre a sua vida hoje, paz. Paz. Páscoa é receber o Espírito de Deus que nos fortalece e nos encoraja para enfrentar os medos e ansiedades do futuro. Eu não vou falar se é um ser humano que nem eu, ou a gente passa por essas coisas. Ansiedade, medo, mas você não pode abraçar isso. Em nome de Jesus. Porque a paz que excede todo entendimento está sobre a sua vida. Amém? Porque o Espírito de Deus está aqui soprando esse novo sobre a sua vida. Às vezes a gente vive trancado em nós mesmos. Às vezes a gente cria muros, criamos muros e barreiras autoprotetivas, marido contra mulher, amigos vão criando barreiras e vão se fechando, presos, né, em formas muitas vezes religiosas. A religião aprisiona, irmãos, presos em formas religiosas que possam, vão tentando nos proteger, e a gente pensa que isso vai garantir o nosso futuro. Está tudo errado, não é isso. O futuro pertence a Deus, e nós não podemos viver com medo daquilo que vai acontecer, porque Jesus sopra sobre nós do seu Espírito, do mesmo Espírito que estava nele, para que a gente possa cumprir o propósito de Deus, de maneira libertos, totalmente como ele assim nos faz. Efésios 1:20, o poder ele exerceu, Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Esse mesmo poder, queridos, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, Efésios 1:22-23, é o poder que Deus deu à igreja. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e o designou cabeça. Cabeça do quê? De todas as coisas, para a igreja que é o seu corpo. Aleluia, nós somos o corpo de Cristo, há o cabeça que governa esse corpo, e toda autoridade nos foi dada por Jesus Cristo e pelo Espírito. O Espírito Santo, que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, é aquele que habita as nossas vidas. Então eu te pergunto, quais são os seus medos? Quais são as suas ansiedades nessa noite? Porque você vai dizer para essas coisas, para esses medos e ansiedades, você vai dizer, Cristo vive, Jesus ressuscitou, e o mesmo Espírito que habita Cristo, e que realizou todas as coisas em Cristo, é o que habita a minha vida. Amém? Da mesma maneira como Jesus foi enviado, nós também fomos enviados, com a mesma autoridade que o Espírito deu a Jesus, é a autoridade que está sobre as nossas vidas, a mesma sabedoria, queridos, o mesmo Espírito que revelava, que ensinava, que dirigia, o mesmo Espírito que o trouxe à vida, é o Espírito que está em nós, amém? Amém, glória a Deus. Não há porquê então você ter medo do futuro, porque assim como foi com Jesus, é também com a gente. E terceiro e último ponto, Páscoa é viver intensamente o hoje, o presente. Amém? Páscoa é viver intensamente o presente. Ele vive, e porque ele vive, nós somos libertos das perdas do passado. Amém? Porque ele vive, nós somos libertos dos pesos e das perdas do passado. Porque ele vive, somos fortalecidos para enfrentar os medos e ansiedades do futuro. Porque ele vive, e porque ele vive, nós somos curados das frustrações e das situações mais difíceis do nosso dia a dia, do hoje. Nós podemos ser curados das frustrações do nosso presente. E aí eu vou para o texto de João 21. Aqui, Jesus, ele aparece aos seus discípulos novamente, à margem do mar de Tiberíades, ou Mar da Galileia, no mesmo lugar, depois de ressurreto. Então Jesus aparece ali aos seus discípulos, na margem ali do mar da Galileia. Bom, essa cena você deve lembrar bem. E aí, no versículo 3, Pedro fala assim: eu vou pescar. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Esse texto contrapõe com o primeiro momento em que Jesus sobe no barco de Pedro, quando ele convida Pedro para ser um seguidor, lá no começo do Evangelho. A primeira pesca maravilhosa, lembra disso? Que Jesus ensina do barco de Pedro, e aí eles não tinham, tinha passado a noite inteira pescando e não pegaram nada, estava frustrado. A frustração daquele dia de não ter pego um lambari, irmãos, não ter comida, não ter o que vender, frustrado ali lavando as redes sujas, só com algo, só com coisa, frustrado. E aí Jesus fala: empurra o barco mais para o fundo e lança as redes. E Pedro fala assim: Senhor, eu sou pós-graduado na Master Fishing, né? Eu sei que aqui não tem peixe, eu conheço esse lugar aqui, hein? Mas sobre as tuas palavras eu vou lançar as redes. Isso aconteceu lá no comecinho. E aí Pedro caiu de joelhos quando pegou muitos peixes, rasgaram-se as redes. E aí Pedro se torna agora um pescador de... amém, de almas, de homens, né, irmãos? Agora, passou-se 3 anos e meio seguindo a Jesus e vivendo toda aquela jornada com Jesus. Agora, Jesus já está ressurreto, mas Pedro negou Jesus. Pedro negou, e o galo cantou. E Pedro ficou com a síndrome do canto do galo, não podia ouvir um galo que dava um trimelique nele. Por quê? Porque Pedro negou 3 vezes Jesus, e o galo cantou. Imagina um galo cantando, gente, logo no outro dia, 5:30 da manhã, Pedro dava aquela arrepiada, porque não podia. Bom, o que acontece agora? Essa frase curtinha de Pedro, vou pescar, significa o quê, irmãos? Não deu. Nós tentamos, eu tentei, mas Jesus morreu. E agora o que eu vou fazer? Vou pescar, né? Frustrado, irmãos, frustrado. Mas aí a frustração aumenta, a decepção aumenta, porque novamente eles não pegam nada, nenhum peixe. E Jesus está lá na praia. Não é um mar, né? É um lago, mas vamos supor que... Então ele está ali, naquela margem do mar da Galileia, que é um lago. E Jesus está ali com um pão e um peixe na brasa ali, esperando. E aí, eles falam: é o mestre. Pedro se joga na água, vai até lá. E aí, não vou me delongar no texto, mas aí eles vão comer ali, daquela refeição que Jesus tinha. Jesus fala: traga um desses peixes que vocês pegaram, porque novamente acontece a segunda pesca maravilhosa, né? Que é, eles não pegaram nada. Jesus fala: jogue as redes do lado de tal. Eles pegaram 153 grandes peixes, diz a Bíblia. E aí, eles trazem aqueles peixes, as redes não se rompem, e agora Jesus fala: pega um desses peixes que vocês trouxeram, tem mais algum aqui, e ele começa o quê? Uma mesa com eles. Nós temos uma mesa linda hoje aqui, amém, irmãos? Daqui a pouco nós vamos participar aqui, porque é disso que nós estamos falando também. Uma mesa, Jesus espera ali Pedro para sentar à mesa. Perceba que Pedro trazia o fantasma do passado, Pedro trazia a ansiedade sobre o futuro, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Eu larguei tudo para seguir Jesus? Pedro estava nesse conflito do fantasma do passado por ter negado Jesus, com a ansiedade do futuro, do que ele ia fazer da vida. Mas ele estava também decepcionado com o presente. Passamos a noite inteira pescando de novo, não pegamos nada. E Jesus faz o quê, queridos? E essa é a chave. Jesus reparte o pão. Diz o verso 13: Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Antes de Jesus comer, ele partilhou o pão. Ele deu, ele entregou. E aí, do versículo 15 ao 17, Jesus vai perguntar para Pedro: Pedro, você me ama? Jesus não chegou, criou a cena toda e fala: Pedro, que coisa feia você fez, hein? Não falei? Olha aí, me traiu, me negou, que coisa desagradável. Não, Jesus vem: Pedro, você me ama? No partir do pão, na entrega, sempre na entrega, irmãos: Pedro, você me ama? E a forma que Jesus ensina para a gente lidar, queridos, guarde bem isso, com as frustrações e decepções do presente, é repartir, amém? Repartir, sentar à mesa e repartir. É assim que a gente vai ficar livre das situações do presente, porque às vezes a gente quer ficar tendo razão. Marido e mulher ficam discutindo para ver quem está certo, quem tem razão, para provar que eu estou certo. Não! E aí se decepciona, e aí se frustra com o outro. Mesa e partilha. Você me ama? Você sabe que eu te amo bem. Não, mas você me ama mesmo. Entendeu? Mesa. E vai partindo o pão. E vai entregando sempre, para que você harmonize, porque Páscoa é comunhão. Páscoa é comunhão, é dizer: eu estou em Cristo, e em comunhão com Ele, com você, com o meu próximo, e estou na comunhão do Espírito. É o Espírito Santo que é aquele que promove toda a comunhão. Então, mesa, queridos, é partilhar a vida com o outro, de uma maneira simples e profunda. Amém? Vou pegar a nossa frase aqui: viva o Evangelho simples e profundo. Gente, mesa é partilhar a vida com o outro de maneira simples e profunda. E isso te livra das frustrações, das decepções, da expectativa, muitas vezes, que você tem do outro, em que ele faça algo que está na sua mente, segundo a sua carência, segundo a sua necessidade. Não, seja entrega, para que você possa viver o hoje, você ser livre de frustrações do hoje. Páscoa é dizer: Jesus ressuscitou e Ele vive, e aqui está a cura. Vou te perguntar: o que te deixa, ou que está te deixando desanimado hoje? Pode ser hoje, pode ser hoje, esse momento da sua vida. O que está te frustrando? O que está te deixando desanimado? O que está te deixando para baixo? Olha, poder da ressurreição, Jesus vive. E porque Ele vive, queridos, a ressurreição nos dá autoridade para sentar à mesa hoje, amém? Autoridade para se aproximar da mesa e servir antes de ser servido. É isso que nós vamos fazer hoje, não como rito, mas usando os símbolos que Jesus falou: o pão, o vinho, o pão que é o corpo, que representa a igreja é o corpo de Cristo, é o corpo que é repartido, que é partilhado. Nós vamos fazer isso hoje, para que através desse símbolo, a gente possa trazer os valores espirituais, aqui revelados na palavra de Deus, e se apropriar disso na sua vida, e viver intensamente esse presente, amém? Nós temos uma mesa hoje, mesa de justiça, mesa de partilha, mesa de misericórdia, tudo está representado aqui. É a morte de Cristo, é o corpo entregue, é o sangue derramado, mesa de misericórdia, mesa de sacrifício, mesa de reconciliação, mesa de amizade, mesa de perdão, amém? Aliás, eu vi essa semana que o prefixo per, de perdão, per, esse prefixo de origem latina significa através de, acima de, muito, muito, muito além. Então, quando você fala perseguir, você está seguindo muito mais, ou uma abrangência maior, né? Quando você fala percorrer, não é só correr, mas é correr muito, o máximo, ou de abrangência maior também. Perpetuar é algo que é para sempre. Percebe que o prefixo per traz isso? E perdoar. Já pensou? O que é perdoar? Perdoar. Doar. Doar muito. Doar-se muito. Doar-se acima. Doar-se além de. É isso que a gente faz na mesa com o Senhor. É a entrega. Jesus resolveu os problemas e conflitos de frustração do presente quando ele partiu o pão e deu. Sem comer. Primeiro. Ele perdoou. Ele doou-se muito além. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. E aí eu volto para a primeira pergunta em céu. Onde o Senhor quer que a gente prepare a Páscoa? Onde o Senhor quer que nós preparemos a Páscoa? Que você possa ter essa resposta no seu coração hoje, entendendo que a vida de Cristo, que o Espírito de vida cancelou todas o peso e as perdas do passado. Que o Espírito de vida te livra de todo medo e ansiedade do futuro. E que ele ressignifica o teu presente, amém? Hoje, que é uma vida de entrega, de partilha, de relação, de comunhão, e só assim, não rompendo a comunhão, irmãos, não quebrando a unidade, não se voltando contra o outro, é que nós vamos receber a cura. Assim como ele nos perdoou, nós perdoamos uns aos outros. Nós nos doamos nós nos doamos muito além, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos participar dessa mesa. Nós vamos participar dessa mesa como? Nessa consciência, está vendo? Que ceia não é ritual, ceia é transformação do entendimento, é pedagógico, é para a gente entender e colocar em prática, irmãos, no nosso dia a dia. A Páscoa não é só hoje, hoje a gente comemora, mas é para ser vivida todos os dias, o poder da vida, da ressurreição que opera na sua vida, na sua casa, na sua história, aonde você estiver. Amém?